Nós estamos num tema maravilhoso esse ano todinho, né? O tema realmente é para nós permanecermos em Cristo. E temos que continuar todos os dias da nossa vida. Mas, no mês de março, nós estamos Cristo, nele permanecemos. Você permanece em Cristo? Sim? 1 João capítulo 4, verso 13. Essa palavra rema desse mês de março aqui, ó. Nisto conhecemos que permanecemos nele. E ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Fecha os teus olhos. Doce amado Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui tão felizes, Senhor, tão felizes, Deus, em ver a tua manifestação, em ver, Pai amado, o Senhor tão presente, Pai. Quem somos nós, meu Deus? Mas o Senhor nos ama tanto, nos alcançou, cada um de nós aqui, Senhor. E eu sei que os planos do Senhor na vida de cada uma de nós aqui jamais serão frustrados, Deus. E eu venho nessa noite pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que nos envolva, Pai amado, no manto de amor do Senhor. E que verdadeiramente, Pai, cada dia mais nós tenhamos sede e fome do Senhor, Pai amado. Que nós venhamos nos permitir ser cheias da presença de Deus, Pai. Que nós venhamos permitir, Pai amado, querido Deus, diminuir, Pai, completamente. E o Senhor crescer em nós, Pai. Que o Senhor seja visto em nós, Pai amado. De preferência, sem a gente falar, nas nossas atitudes, glorifiquem o Teu nome, Jesus. Na nossa maneira, no nosso estilo de vida, Senhor. Para isso nós precisamos, Pai amado, nós conhecemos que nós permanecemos nele. E nós sabemos que o Senhor está em nós, Pai. Mas nós também sabemos que o Senhor nos deu o Teu Espírito, Senhor. E esse Espírito Santo habita em nós, Pai. E eu quero desde já pedir perdão ao Senhor, Pai, pelas vezes, muitas, inúmeras vezes, Senhor, que nós não lembramos que o Senhor mora em nós, que o Senhor habita em nós, Pai. E que nós não podemos viver a vida para nós mesmas, mas nós devemos viver a vida para louvor e glória do Senhor Jesus, Pai. Oh, doce amado, nessa noite, continua ministrando ao nosso coração, Pai amado, a tua palavra de vida, a tua palavra não voltará para ti vazia, mas ela vai cumprir o propósito do qual o Senhor a enviou, Jesus. Faz essa obra maravilhosa, glorifica o teu nome na nossa vida, Senhor, e assim como diz a tua palavra são sementes, Deus. E elas estão caindo nesta noite numa terra fértil, Pai. E elas vão germinar, e elas vão crescer, e vão dar fruto, e fruto que permanece. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E o tema dessa noite é Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Eu até diria assim, primeira coisa, você tem convicção de que Cristo é o seu Salvador? Todos que estamos aqui temos convicção disso? Amém? Amém. Nós temos essa convicção. Nós temos convicção que se nós partíssemos agora, nós iríamos para onde? Para o céu. Nós temos convicção verdadeiramente de que nós precisamos viver uma vida só para nós mesmos. Não. Não. Eu quero muito, nessa noite, começar a despertar o nosso coração todos os dias para ter uma vida intencional. Acordar com a intenção de glorificar o nome de Deus. Acordar com a intenção de falar, Senhor, eu não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Então, o que o Senhor quer que eu te faça, Pai? O quê? O que, que o Senhor deseja que eu comece o meu dia? De que maneira, Senhor? Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar toda essa agenda, o Senhor pode mudar todas as coisas que eu planejei e vai ficar tudo muito bom, porque o Senhor não erra. Ele nunca erra, gente. Somos nós que erramos. E nós precisamos aprender a confiar em Deus, a confiar na dimensão desse Deus que não erra, desse Deus que sabe o que faz, desse Deus que é perfeito em tudo que Ele fala, em tudo que Ele faz. Precisamos confiar. E quando nós dissemos assim, olha, eu creio, eu tenho meu Deus como Salvador. Agora a segunda pergunta é, e como Senhor? Porque o Senhor é dono. No Senhor a gente não manda. No Senhor a gente obedece, a gente serve, a gente se humilha. A gente se interessa, a gente se doa. O quanto que esse Jesus realmente a gente faz, a gente vê, a gente olha para Ele como o Senhor da nossa vida. Hoje, no dia de hoje, desde a hora que você acordou até agora, não precisa falar para mim. Eu quero que eu e você pensemos no nosso dia. Ele foi visto como o Senhor da nossa vida? Como dono da nossa vida? Ele foi visto dessa maneira? Nós fomos até o nosso Senhor e nos oferecemos para Ele, para... O que o Senhor quer que eu faça? Senhor, você teve um momento com Ele e você conversou com Ele e você ouviu dEle, da parte dEle, o que Ele gostaria que nós fizéssemos nesse dia? Começando na nossa casa? Será que a gente olha para o Senhor dessa maneira? Ele é o nosso Deus Pai. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E é maravilhoso sabermos que para onde nós vamos quando nós partimos daqui. Mas enquanto nós estivermos aqui, Ele precisa ser conhecido na nossa vida. Ele deseja, Ele nos criou para isso, não foi para outra coisa. As outras coisas são outras coisas. Ele nos criou para louvor e glória dEle. Ele chamou a cada um de nós aqui para que verdadeiramente o nome dEle fosse conhecido e engrandecido. Quais são as atitudes, se hoje dissesse para você, olha, fala para a pessoa aí uma atitude que você fez que verdadeiramente você glorificou o nome do Pai. Eu não vou fazer isso. Mas eu queria que a gente pensasse sobre isso. Eu queria muito que nós pensássemos sobre essa dimensão. Nós falamos da salvação e nós temos certeza, mas lá fora. Talvez na sua casa, na parentela, nos amigos, vizinhos, tem muitos que não conhecem Jesus. E a pergunta que não pode se calar, será que nós temos abraçado as oportunidades que Deus tem nos dado e falado de Deus para essas pessoas? Eu não sei falar, mas Ele sabe. Dependa dEle. Chega de independência de Deus, gente. Por que depender de Deus só quando a gente precisa dEle? Por que não depender de Deus para nós sermos usadas para Ele? Naquilo que eu sou fraca, eu vou ser forte nele. É nele que eu vou procurar. Eu não sei falar, mas Ele sabe falar. Eu não sei escrever, mas Ele sabe. Eu não sei ir até lá, mas Ele te leva. Ele dá tudo. Deus nunca vai pedir para mim e para você alguma coisa que a gente não possa dar. Não existe isso. Mas Ele sempre vai dar a oportunidade para ver se a gente faz aquilo que a gente tem condições de fazer para Ele. E eu quero muito despertar no coração de cada um de vocês, como Deus tem despertado no meu coração, que melhor é dar do que receber. Qualquer coisa, sempre é melhor dar do que receber. Sempre, é sempre. Esse pensamento de ser dono de alguma coisa precisa mudar. A nossa mentalidade tem que ser de mordomos do Senhor. Nós não temos nada e não somos nada se Deus não nos der. Não somos e nem temos nada. É pura misericórdia de Deus. Não, você não conhece a minha vida, eu não conheço a sua vida, mas eu sei que quem te deu tudo foi o Senhor. Sim ou não? Amém? Agora eu quero pensar naquelas pessoas que você conhece tão bem, que eu também conheço, que não conhecem ainda Jesus, que não tem Ele como Salvador, que se morrerem agora vão para o inferno. Eu não sei você, mas eu sei do meu coração como eu fico. Eu sei o quanto eu gostaria, minha mãe usava um termo, né, bem assim, da vontade, né, quando eu pegava aquele remédio, colocar a goela abaixo, assim, sabe, e colocava as pernas aqui, toma lá aquele amoxil, toma não sei o quê. Eu tenho vontade de fazer isso, mas não posso. Não é por força, nem por violência, mas é pelo poder do Espírito. Só que nós precisamos pregar, nós precisamos falar. Nós precisamos ter atitude que as pessoas sejam atraídas. E eu falo, meu Deus do céu, Senhor, faz alguma coisa, eu tenho pressa, o tempo está passando. Eu não posso convencê-los, o Senhor pode convencer, o que mais que eu posso fazer, Deus? Que a vontade de pegar todo dia, passar na casa e falar, ei, eu vou te buscar. Às vezes você nem pode, eu vou te buscar, tá bom? Ah, tá, mas dessa vez não vai dar, viu? Ah, tudo bem. Você não pode fazer nada, eu vou fazer o quê? Olha, eu vou lá te pegar, eu te levo. Olha, vamos lá conhecer. O que a gente não pode é desistir. A gente não pode desistir. A gente tem que perseverar. A gente tem que olhar para as pessoas como Ele olha. E Deus olha para a humanidade. significa que é para todos. Amém? Para todos. Ele olha como oportunidades. Ele olha como pecadores que ele deseja alcançar, que ele deseja salvar. Mas quem é que vai pregar? Eu e você. Somos nós que vamos pregar. Quanta gente não poderia estar aqui hoje, nessa noite? E onde elas estão? Será que aquelas que estão perto de nós falamos, nós convidamos, nós nos movimentamos? Ou será que nós ficamos com vergonha? Ou falamos, eu não vou ouvir um não, eu não gosto disso, eu vou me expor desse jeito? Agora eu quero falar outra coisa. Por que que você tem certeza da sua salvação, você sabe? Se te perguntarem por que que você fala para mim que você tem certeza que você vai para o céu, o que que você vai responder para essas pessoas? Nós precisamos saber. Ué, por quê? Porque eu nasci, porque eu estou aqui, ó, estou vivo, é isso? Não, gente, não. Você crê mesmo que isso aqui é a palavra de Deus? Que ele não é apenas um livro? Começa por aqui, ó. Eu preciso acreditar que o que está escrito aqui é a palavra de Deus. Eu preciso acreditar nisso. De Gênesis até Apocalipse, tudo que está escrito aqui, eu acredito. Se a pessoa ela não acredita e ela não quer discutir Bíblia, esquece. Mas quando você diz assim, eu acredito. O que é fé? É chamar a existência aquilo que não existe? Eu não vejo, mas eu creio que existe. E nós somos alcançados de que maneira? Por a graça de Deus, né? Mas é por quê? Pela fé. Estou falando com vocês uma linguagem muito simples. Eu só quero despertar você para que, quando as pessoas se abordarem e falarem, por que que você tem certeza? Você tem mesmo? Para onde que você vai agora? Nós precisamos ter a certeza e convicção. Todos pecaram. Todos. Todos pecaram. Mas esse Deus é tão maravilhoso. Que podia ter parado por ali, ó, quer saber? Vai todo mundo embora, está todo mundo perdido, mas ele disse assim, não. Eu preciso fazer alguma coisa. Será que eu e você daríamos o único filho que a gente tem para morrer por alguém, para salvar? E esse filho se entrega, se doa completamente, entra no nosso lugar. Se dá no nosso lugar, pela nossa vida. Será que a gente tem dimensão disso? Eu estou falando assim, gente. Daqui a pouco nós temos aí, sempre, né? Vários filmes que se passam aí sobre a paixão de Cristo e tudo mais. É muito além de tudo isso, amados. Nós estamos falando de um Deus que está vivo, que reina, que ouve, que vê, que fala conosco, que tem um relacionamento e que nos vê como filhos e filhas amadas. Quantos estão órfãos aqui fora, nesse momento? Muitos de pais vivos, desesperados, angustiados, precisando de um pai. Quantos estão verdadeiramente gritando e querendo um pai? E nós temos falado desse Deus que é Pai, nós temos falado desse Deus que é Filho, desse Deus que é Espírito Santo. Nós temos apresentado, nós temos tentado pelo menos do nosso jeitinho. Eu queria que a gente pensasse sobre isso. É tão lindo que Deus fez de nós todos diferentes, aqui não tem ninguém igual. E para cada um Ele deu um dom, então não tente ser igual a ninguém. Deus não quer isso de nenhum de nós. Mas Ele quer naquilo que Ele já te deu. Que você use, que você se disponha, que você diga, Senhor, eu quero, Deus, eu quero uma alma, pelo menos uma alma, Jesus, eu quero ganhar. E eu quero aprender não somente a ganhar, mas cuidar dessa alma. Eu não sei como fazer, mas eu quero. Sabe o que a gente precisa? Se humilhar, descer na presença de Deus e dos homens. E falar assim, Ana Angélica, eu não sei, como que cuida de pessoa? Veja aí que você cuidando das pessoas, como que a gente faz isso? Ô fulana, ó, eu não sei, eu vejo você orando lá. Como é que você faz isso, irmã? A Elza vai chamar, vou te explicar. Eu queria aprender a orar, eu queria aprender a fazer visita, mas se você não se expor, quem que vai conhecer você?
A gente precisa querer, gente. A gente precisa querer fazer alguma coisa para o reino de Deus. O tema do mês de março inteiro, nós vamos falar exatamente sobre esse Cristo e sobre o permanecer em Cristo. E quem permanece em Cristo, não dá para permanecer só olhando para Ele. Quando você tem um relacionamento, né, Regina? Vou lá na casa da Regina, vou comer o bolo, vou tomar um café, a gente conversa um pouquinho. Aí uma chora, outra ri, outra hora. É assim. Relacionamento é assim, gente. Aí fala o que precisa, a outra fala, olha, eu tenho, a outra não sei o quê. É assim que é relacionamento. Será que essas pessoas conhecem um Deus que nós estamos falando tão de perto? Um Deus que fala, um Deus que vê, um Deus que ouve? Quantos estão pagando fortunas e fortunas e fortunas e fortunas e não conseguem chegar a lugar nenhum? Não conseguem. Tem um buraco tão enorme, tão vazio dentro. E nós temos tanto. O que nós temos feito com isso? Jesus, Ele vai voltar. Você crê que Jesus vai voltar? Você tem certeza disso? Ele vai. Agora, eu queria que eu e você pensássemos, nós vamos subir sozinhos? Nós temos fruto para apresentar para Ele? Como é que está? Se você der uma olhadinha para o seu cesto, como é que está? Pensa sobre isso. Pensa que verdadeiramente nós precisamos cada vez mais lembrar que só tem um, Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho para ir até Deus Pai. Não existe. Não tem outro. Sabe, eu não sei você, mas cada um tem as suas estratégias. Eu pegava os papéis e escrevia tudo assim, ó. Colocava na geladeira. Esses versículos é para decorar. Pá, pá. Punha na geladeira. Minha geladeira era uma coisa linda. Era uma marrom assim, cheia de papel. Pá, 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 pá. E decorava, e os meninos também decoravam aquela época de escola dominical, que eles iam pequenininho, e a gente decorava e fazia. Não sei, faz do jeito que você consegue entender. A minha mãe era analfabeta, gente. Quando ela se converteu, ela falava assim, eu preciso aprender a ler, preciso aprender a ler. E nada, eu sei que eu morava em outra cidade, quando eu chegava lá, ela aqui, Jô, aula, lá, lá, lá. Mãe, você está indo no Mobral? Não! Você me falou do Espírito Santo, que ele podia, olha, ó, você pode pedir, não tem nada impossível, eu pedi para ele, abre meu entendimento, junta essas letrinhas aqui, porque eu quero ler. Essa mulher ganhava almas por dia, não sei dizer. 5 anos só, o Senhor deixou ela, 5 anos só, e recolheu. Mas ela ganhava alma manhã, tarde e noite, ela vivia para isso. Ela ia aprendendo, não tinha nada disso que não, gente. Estou contando de coisas de 30 e poucos anos atrás, 32 anos atrás. Não tinha esses recursos que a gente tem hoje. Mas a gente vê que quando a gente depende de Deus, Deus dá. Quando nós somos humildes, nos humilhamos na presença de Deus, falamos assim, Senhor, eu não sei falar direito. Senhor, eu não sei ler direito. Senhor, o que eu vou falar naquela visita? Vocês acham mesmo que eu vou de boa fazer visita? Vocês têm ideia que tem muitas vezes que eu não tenho nem ideia do que eu vou encontrar pela frente? Porque um fala assim, olha, você pode visitar o fulano que é da família, da parentela, da não sei das quantas? Não é da pessoa daqui, é de lá não sei das quantas? E, gente, eu já encontrei de tudo que vocês pensarem, mais um pouco. Agora, onde que eu me escondo? Na cruz. E eu falo, Senhor, eu não sei, mas eu te peço, Senhor, eu quero enxergar essa pessoa como o Senhor enxerga. Ele enxerga o coração. Senhor, eu não sei o que está acontecendo ali. Põe na minha boca as palavras certas. Senhor, eu não sei. Mas Ele faz. Ele faz. Ele age. Ele cuida. Ele só quer a disposição do nosso coração. A gente precisa ter o nosso Senhor como Salvador, mas como Senhor, como dono. A gente precisa se permitir viver experiências novas, novas. Tem gente que continua com o mesmo testemunho de 24 anos atrás. Nossa, mas quando eu me converti, foi sim maravilhoso, mas pode ser maravilhoso hoje também. Pode, Ele pode avivar o teu espírito. Ele pode te encher, transbordar, pode você ser cheia do Espírito Santo, abençoada e usada na vida de outras pessoas. Como você foi no passado, o que mudou? Mudou o coração, mudou a atitude, a disposição. Ele não mudou, a palavra dEle nunca muda. A gente precisa voltar e reconhecer, eu quero depender mais de Deus. Eu quero viver uma vida onde eu dependa mais de Deus, eu estou muito independente, Deus. Senhor, eu não lembro aquele dia que eu parei para ficar um tempinho com o Senhor. Nossa, faz tanto tempo, nem lembro. Nossa, Senhor, onde está a Bíblia? Nem lembro onde está a Bíblia. Ah, eu tenho no meu celular, mas nem no celular eu lembro e eu abro. É isso, gente, não é isso. Não é isso. Não é isso mesmo. E nós sabemos muito bem que quando Deus, Ele olha para nós, Ele vê em nós, e a gente não pode só satisfazer, a gente fica feliz quando as pessoas entregam a vida para Jesus, elas levantam a mão, é uma alegria muito grande. Ali começa a minha e a sua responsabilidade. Ali ela levantou a mão. Ela disse, eu quero Jesus Cristo. Mas ela não sabe nada do que está acontecendo. Absolutamente nada. Se não for eu e você cuidar dela, porque ali houve uma intenção do coração boa. Mas ela precisa conhecer a verdade que liberta. A verdade que salva, que transforma, que cura. E quem que vai ensinar? Eu e você. Somos nós, o corpo de Cristo. Nós vamos ensinar essas pessoas. Nós vamos nos colocar à disposição. Não sei como é que faz, aqui tem todos os recursos que você precisar. Precisamos de um coração disponível que ame as pessoas, que ame muito Jesus. Que não vai passar só liçãozinha, não é passar liçãozinha não, gente, é passar vida. É você derramar da tua vida na vida do outro. É você mostrando aquele livrinho ali e você contando o que é que Jesus fez na sua vida. É você olhando para aqueles olhinhos que às vezes sai uma lágrima, que não dá nem para falar, que o dia foi muito difícil. E você parar tudo e ouvir essa pessoa e deixar aquele livrinho de lado e falar, está tudo bem. É olhar para essa pessoa lá no coraçãozinho dela e ver o que está acontecendo. Porque tem gente que não está nem aí, ninguém escuta ninguém mais, gente. O Senhor deseja que sejamos discípulos dEle, façamos discípulos, pessoas parecidas com Ele. Nós precisamos parar de dar desculpa. Nós precisamos ter Ele como Salvador, mas como verdadeiramente Senhor, o dono da nossa vida. Aquele que tem liberdade, liberdade de falar conosco, que a gente obedece, a gente ouve. Sabe quem é mais agraciado quando a gente faz isso? Nós, gente. Nós somos as pessoas mais felizes, não é assim? Todas as vezes que a gente obedece? Sim ou não? Sim. Sim, todas as vezes. Nós somos muito, mas muito felizes por isso. Eu queria muito que você pensasse sobre isso. Pensasse verdadeiramente. Se quando você falou dos seus lábios, olha, eu quero Jesus Cristo como o meu Senhor, meu Salvador. Mas você creu com o coração? Porque aqui está a diferença. Crer, acreditar. Acreditar mesmo nessa palavra que é poder aqui, que está em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. É a gente parar para olhar. E a gente, quando a gente olha para essa pessoa que você trouxe, você não fica só de olho. Ah, ela, isso não muda nada não. E essa daí não tem jeito. Ué! Cuidado com o que sai da boca. A palavra de Deus diz que, o apóstolo Tiago, ele dizia, né, que a língua, ela é um pequeno membro, mas de grande poder. Ela pode incendiar uma cidade. Sim ou não? Uma briga numa casa, ela começa por causa da língua. Você pode abençoar como você pode amaldiçoar muitas pessoas. Quando nós olhamos uma pessoa entregando a vida para Jesus, nós temos que lembrar da nossa vida. Quem nós éramos? Quem é que o Senhor levantou para nos ajudar? Ah, eu fui sozinha, ninguém me ajudou. Porque eu sou muito forte, muito poderosa. Parabéns para você. E aonde está a glória do Pai nisso? Ele que te deu saúde. Ele que te levou. Ele que te capacitou, Ele que colocou uma igreja pertinho ali para você ir, colocou pessoas para te ensinar. Agora é a hora de Deus quebrantar o teu coração e colocar ternura, amor. A vida foi difícil para você e para muitas pessoas também é difícil. Mas é tão gostoso a gente deixar Deus mudar o nosso coração, sarar as nossas feridas. Senhor, eu nunca ouvi da minha mãe um te amo. Mas eu quero aprender a dizer te amo. Senhor, eu não sei, eu sou meio grossa com as pessoas, porque a vida é assim mesmo e acabou. Se quiser, vai ser desse jeito. Ei, deixa de ser crente Gabriela. Esquece vocês que são Gabrielas de nome aí. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você mesmo assim. Ele pode mudar a tua história. Ele tem poder para transformar. Ele tem poder para tirar a mágoa de um coração, gente, e colocar amor, encharcar amor nesse coração. Ele tem poder para arrancar o egoísmo mesmo e colocar naquele coração daquela pessoa, sabe aquela pessoa altruísta, a pessoa que ama, aquela pessoa que ajuda? Ele tem poder para transformar o egoísta na pessoa mais generosa que tem. Ele tem poder, gente, para curar, para libertar, para salvar, para transformar. Então, não fala assim, ah, nossa, eu era assim, assim, assim. E já está bom. Não está, não. Para mim, não está. Senhor, eu sei que lá no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha um plano para mim. E eu sei que o teu plano é o plano perfeito. Eu quero esse. Eu quero esse. Vai tirando de mim o que precisa sair. Vai me mostrando, Deus, porque eu quero que o Senhor me limpe. Assim ele faz, porque o nosso Deus, ele poda. Ele é o agricultor. Ele vai lá, ó, João capítulo 15, ele vai podando a árvore. Por quê? Porque ele quer que essa árvore fique mais bonita ainda. Mais bonita ainda. Ele faz isso porque ele é Deus, porque ele é pai, porque ele é cuida. Porque quem é pai, quem é mãe de verdade, poda. Diz não. Coloca limite, porque isso é saudável. Tá? Tá vendo ela? Tá vendo? Tá ouvindo aí, ó? Né? Quem ama faz isso, porque educar dá trabalho, mas vale a pena. Tudo isso nós estamos falando aqui exatamente porque esse tema, Cristo é, ele é, não é que ele vai ser, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. Se é o nosso Senhor, portanto, pensemos sobre isso, pensamos nele, nós temos que pensar nele. E eu quero muito compartilhar com vocês aqui também. Eu queria que a gente pensasse em Josué 1:8. Eu fiquei pensando em muitas coisas. Tem muitas coisas aí, mas eu deixo o Espírito Santo. Eu já estou fora do script faz bastante tempo aí. Então, aqui em Josué 1:8, é interessante essa palavra, porque ela diz assim, olha, não cesses de falar desse livro da lei. Ó, não cessa, não. Mas para falar, você precisa estudar, você precisa conhecer. Antes, aí a Silvana foi embora, medita. Ela falou, na hora que ela falou a palavra medita, eu falei, opa. Exatamente, medita nessa palavra, medita nele dia e noite. Leia a palavra, estude essa palavra. Meditar é mais do que ler, é você ficar ali ruminando, pensando sobre. Realmente, Deus, o que o Senhor está falando comigo nesse dia chamado hoje? Como é que eu estou entendendo? Olha os personagens, aonde eles estão. O que eu posso tirar de aprendizado dessa palavra para hoje, Senhor? Para a minha vida, porque ela é uma palavra viva. É uma palavra viva. Então aqui diz assim, olha, que é necessário, ó, não cesse de falar desse livro da lei. Antes, então antes de falar, você tem que fazer o quê? Meditar, percebeu? Não é para ficar falando, antes você medita, ó. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, olha só, olha quantos segredos maravilhosos, porque eu falo que Deus nos dá tudo, gente, que a gente precisa. Ele fala, primeiro que a gente tem que meditar, depois a gente deve falar, e ele fala, para quê tudo isso? Para que nós tenhamos o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tem promessa de Deus, tem, mas aqui tem também dicas muito importantes que fala a respeito de ter tempo, de fazer uma escolha, de escolher ter um tempo todos os dias com ele. Escolher, meditar na palavra dele, conhecer. Como que a gente conhece Cristo? Leia a palavra, conheça os evangelhos e conheça de que maneira? A maneira mais linda, gente, lendo a palavra. Quem aqui já assistiu a série The Chosen? Quem? A maioria já, né? Assista essa série, The Chosen. É uma série muito linda, de uma linguagem muito simples, mas você vai conhecer o Jesus do dia a dia. É isso. Veja essa série. O quanto ali a gente vê Jesus, o Jesus caminhando, o Jesus do dia a dia. Aí eu paro e penso, uau, ele habita em mim. Será que as pessoas veem quando eu vou fazendo as coisas, também veem assim, quando eu vou tratar com as pessoas, aonde eu vou, gente? Seja no mercado, seja aqui deixando o carro no estacionamento, como que é? carro no estacionamento. Outro dia eu olhei para o rapaz do estacionamento e eu vi que não tinha uma coisa boa. E eu falei, ai, eu falo? Não falo? Como é que é? Está tudo bem aí? Aí ficou, quer falar? E ele falou. Posso orar por você? Pode. Sabe, eu sempre penso nesse Jesus que no meio da multidão ele vê. Ele sabe. Nós não andamos na multidão. A gente anda assim, ó. É fácil a gente perceber, bater o olho e perceber se a pessoa está bem ou não. É só a gente parar e a gente olhar para as pessoas. Mas a gente viver essa vida de oração, essa vida de busca em Deus. De não deixar que as pessoas passem despercebido por nós, não. Às vezes, pessoas que eu não conheço, dentro da própria faculdade, eu olho aquelas senhoras que estão limpando ali, um bom dia que a gente dá, um abraço que dá, elas ficam tão maravilhadas. E às vezes você olha no olhinho, só você olhar no olhinho ali e falar, quer falar? Está tudo bem? As pedras já estão clamando, gente. Não é que elas vão clamar, está do nosso lado. Sabe, e a gente precisa pensar, não no trabalho que dá, mas na alegria de contribuir para que uma alma seja ganha para Jesus, não tem preço, não existe. É algo sobrenatural, é maravilhoso demais. E aqui diz assim, olha, não cessa de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Tenha cuidado de fazer. Senhor, então quer dizer que o Senhor tem a intenção de que eu viva essa verdade, isso mesmo que você entendeu. E eu já te dei tudo, Marília. O Espírito Santo é o seu auxiliador. É o seu, é o seu, é o seu, é o seu, é o nosso. Tudo que você precisar, você pode contar com Ele. Isso significa o quê? Que não tem desculpa. Que eu preciso do auxiliador, do Espírito Santo, Ele já me deu, Ele me deu a palavra dEle, mandou eu meditar e mandou eu falar dela. O que mais que eu estou esperando? Vamos lá. E aí Ele tem promessa. Promessa que Ele vai fazer prosperar o teu caminho. Eu quero muito que você pense que o objetivo de meditar na palavra é você amar a Deus cada vez mais e amar o próximo. Quando a gente medita na palavra, quando a gente vai lendo essa palavra aqui, esse Deus que é vivo, esse Deus que é presente, esse Deus que não ficava só olhando e dando ordens, mas o Deus que faz, acontece, que se move na terra, que vai fazendo, vai trilhando os seus caminhos e vai fazendo as coisas acontecer. Você começa a amar mais ainda esse Deus. O diabo não quer que você ame a Deus. A luta dele, o que ele quer? Ele quer apagar esse Deus da nossa vida. Porque ele quer destruir o Deus que habita em nós. Por isso que nós temos que meditar na palavra, por isso nós temos que ler a verdade. Lembre-se sempre disso. Jesus, ele venceu o diabo com a palavra. Não é com jargões. É com a palavra de Deus. Está escrito. A gente precisa entender isso. Isso é fundamental para a nossa vida. A gente precisa verdadeiramente falar, Senhor, olha, hoje eu estou lendo aqui, Pai. Eu estou lendo que Jesus, ele acordou, ele resolveu, ele intencionalmente, ele falou, olha, é o seguinte, eu vou lá para Samaria. Como assim, Jesus? Está esquecendo? Os samaritanos não se dão com os judeus. É assim mesmo. O nosso Deus, ele quebra paradigmas, ele vai além, ele ama as pessoas. Olha, não podia a mulher falar com o homem, que naquela época a cultura não permitia. Ele vai. E ele sabia exatamente o horário, ele sabia. Eu e você sabemos de muitas histórias que são muito comuns para nós. Nós conhecemos pessoas que a gente sabe o horário, onde elas vão, onde elas se encontram, como elas estão, o que elas precisam. O que nós fazemos com isso? O que é que nós fazemos com todas as informações? Jesus, ele sabia que ao meio-dia o sol estava muito quente, que aquela mulher ia buscar água. Por quê? Porque realmente ela era uma mulher desprezada por todos. Ele ama a todos. Inclusive aqueles que a sociedade coloca no canto. E ele foi intencionalmente, quando ele vai lá, ele não foi lá para colocar e dizer assim, olha, eu sou Jesus e eu sou melhor que você. Não, ele foi lá E ele pegou e se colocou e começou a falar de algo que ela sabia: água. Nós conhecemos muitas pessoas, histórias muito, mas muito, muito, muito difíceis. E nós precisamos ter uma vida intencional de começar a orar e jejuar e falar: chega, eu estou dando muito mole, eu não estou fazendo nada para alcançar essa vida, eu preciso fazer alguma coisa, Jesus, me dá estratégia, Senhor, eu vou naquele momento, naquele horário que eu sei que ela está sozinha, eu sei que eu posso chegar lá, eu sei que ela vai me ouvir, Senhor, eu vou começar a realmente me posicionar. Você vai ver a diferença que isso vai fazer. A história vai mudar, mas não é só dela, é a sua também. Você não vai ser mais o mesmo. Não vai. E ninguém vai mais te segurar. Você vai ter experiências maravilhosas que você vai ver que você pode contar com o poder de Deus que habita em você. Ele está dentro de você, ele está dentro de mim. Efésios 3:20. É nesse poder que nós confiamos. É nesse poder, porque a palavra de Deus me garante. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que a gente pode pensar, ou do que a gente pode pedir, o poder que opera em nós. Porque Ele escolheu cada um de nós aqui para Ele estender o reino dEle. Isso é lindo demais, gente. Nós fazemos parte de um reino, onde nós temos um Deus que é todo poderoso, que não é qualquer Deus. É uma questão só de palavra. É uma questão de momento. Ele pode mudar toda essa história aqui. Mas nós precisamos alcançar vidas para Jesus. Nós precisamos. Nós temos certeza da nossa salvação. Aleluia! Mas nós não podemos ficar felizes de saber que nós vamos subir, que muitas pessoas que nós amamos não vão subir. E que serão dias terríveis. Procurarão a morte e não encontrarão. Vocês sabem o que é isso? Uma pessoa procurar para morrer. Eu quero morrer, morrer. E tentar se matar e não conseguir, gente. Tem um sofrimento maior que esse? Nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos convencer ninguém de nada, mas o que nós temos que fazer, nós temos que fazer. Então, esse meditar na palavra, esse propósito maior é conhecer, amar a Deus ainda mais. Mas que amor é esse? É aquele que está na palavra. É com toda a sua força, mas assim, de todo o seu entendimento, mas com tudo que você tem, você amar a Deus. Você querer verdadeiramente amar o próximo. Ô, gente, como eu tinha raiva. Eu tinha raiva desse negócio de falar: fala pro seu irmãozinho que você ama ele. Oh, meu Deus do céu. Miri, não gostava não. Ah, não vou falar, nem conheço ele, como que eu vou amar ele? Não entendia nada de Bíblia, gente. Não sabia nada. E aí, quando você entende que Deus é amor, que o amor habita em você, muda, né, irmã? Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Muda o seu olhar, muda a sua maneira de pensar. Muda o seu compartilhar. Muda, muda tudo. Vira uma chave. Porque muda aqui, ó. Os nossos pensamentos, a gente sofre uma metanoia mesmo, é uma mudança de mente, não dá mais, a forma do mundo não cabe mais aqui dentro, nós temos agora a forma de Cristo, é a maneira dele pensar, a maneira dele agir, a maneira dele operar, a maneira dele ver as pessoas. A autenticidade de Jesus para mim é algo maravilhoso, eu sou fã de Jesus demais, gente. Quando eu conheci verdadeiramente Cristo na Bíblia, na Bíblia, eu conheci esse Jesus, ele entrou, mas de uma maneira sobrenatural no meu coração. Quando eu conheci esse Jesus que ama as pessoas, independente do que elas são, do que elas fazem, esse Jesus que não vivia uma vida de hipocrisia, mas uma vida verdadeira mesmo. Meu Deus, aquilo começou a fascinar meu coração, e eu falei, mas está escrito aqui, o que, que é isso aqui? Eu não vivo mais, mas ele vive em mim, será que é possível isso? E aí você começa a ver que é possível isso. É possível eu amar quem eu não conheço. É possível. Eu lembro de uma vez que o pastor Almeida pediu para nós morávamos em São Bernardo, para, eu não lembro o nome do missionário, não lembro como que ele chama, mas ele pediu para que nós recebêssemos esse missionário na nossa casa. A gente morava em São Bernardo do Campo. E eu lembro que naquela época que ele pediu, nós estaríamos fora, acho que 2 dias, eu não lembro o que, que era. As crianças estavam num acampamento, eu e o Paulo estávamos em algum congresso, alguma coisa que a gente ia ministrar, não lembro. Bom, mas o senhor falou, dá a chave. Dá a chave, não conheço. Foi uma mudança, sim, não foi o pastor Almeida que falou, não, porque ele nem sabia dos detalhes, ele só pediu. Mas foi algo que Deus deu o conceito de que você não é dono de nada, você é mordomo. Serve. E foi uma experiência fantástica para o nosso coração. Foi uma experiência para aquele homem. Falei, nossa, nós queríamos, porque eu gosto muito, se eu puder fazer o melhor, eu vou fazer, receber, acolher. Mas o que nós temos para hoje é te dar a chave. Você, ó, a geladeira está aqui, as coisas estão aqui, deixei as comidinhas prontas, mas nós não vamos estar aqui nesses 2 dias. E foi uma experiência extraordinária para nós e para ele. Então, o que, que é isso? É a gente se permitir a viver a palavra que Deus propõe para nós. É a gente se permitir dar um passo de cada vez. É a gente se permitir, Senhor, houve paz no nosso coração, houve acordo, está tudo bem. É a gente verdadeiramente falar, Senhor, eu quero começar a experimentar o que está na Bíblia. Eu quero começar a amar as pessoas, mesmo que eu não conheço. Eu quero começar a experimentar, verdadeiramente fazer alguma coisa por alguém. Eu quero ter aquela experiência de compartilhar o que eu tenho com o outro, Senhor. Puxa, eu só tenho esse pouquinho de arroz, mas eu vou compartilhar esse pouquinho de arroz. Você vai ter um milagre na tua casa, querida. Vai, porque Deus continua fazendo milagres. Ele continua, Ele opera. São coisas lindas que a gente vê na palavra de Deus, gente, que é Efésios capítulo 4, verso 1 a 6, diz assim, olha. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, Ele age por meio de todos, está em todos. O apóstolo Paulo, gente, falando isso daqui. Eu gosto de lembrar disso, sabe por quê? Porque eu fico lembrando quem esse homem era. Quando eu lembro que ele era um Saulo da vida, isso enche o meu coração de tanta esperança, de que não existe, né, querida, nenhum coração duro demais que Deus não possa mover e alcançar. Não tem! Como que um homem que matava, perseguia cristãos, ia atrás deles? Atos capítulo 9, depois você vê a história. Um homem se torna um prisioneiro de Cristo, um apaixonado por Ele, defende as causas dEle. Se coloca na posição e presta atenção. Tudo que ele já tinha, os dons e os talentos dele, vieram para o reino. E aí ele faz essa carta maravilhosa. E aí você começa a ver e fala assim, meu Deus, isso é o poder de Deus. Deus pode alcançar e mudar a história de qualquer um. Por favor, não coloque Deus no bolso, não coloque limites para Deus agir. Ah, mas você não conhece ele, aquela pessoa de um coração duro, mas é duro demais. Nós temos um especialista em coração duro. Ele quebranta corações, Ele move. A pergunta é, o que é que eu posso fazer, Senhor? Orar, jejuar, dar bom testemunho, ser testemunha de Cristo perto dessa pessoa, onde você for, onde você andar, porque esse homem, ele não estava orando, ele estava rogando. Rogar é mais do que orar, gente, é pedir de todo o coração, de alma, força, daqui de dentro. Eu estou te rogando, eu, prisioneiro. Ele começa a falar de uma pessoa, de um ser, da igreja de Éfeso, como que nós devemos andar, qual é o estilo de vida que nós devemos ter. Ele fala da pessoa de Cristo como manso, como humilde, sendo discípulo de Cristo. Deus pode transformar, amada, não conheço a sua família, eu não conheço os seus vizinhos, mas eu sei que Deus pode transformar o coração, porque eu sei quem eu era, e você sabe quem você era também, e Ele mudou, e Ele pode mudar. Por isso que nós não podemos ficar tranquilos, de boa, que nós vamos para o céu, que nós já temos o Senhor aqui, agora é só viver a vida abundante. Viva sim, viva a vida abundante nesse lugar, seja uma pessoa influenciadora, que as pessoas olhem para a tua vida e falam assim, eu quero viver essa vida aí, olha que paz que essa pessoa tem, que alegria, você não tem problema não, irmã? Seu sorriso, viu, ô Elza? Você não tem problema não? Seu sorriso me incomoda, todo dia você fica sorrindo? Tem pessoas que se incomodam com o nosso sorriso, sabia? Não é assim? Só aqui que tem. Lembra de Davi? Era só pastorzinho de ovelha e tocava a harpinha. Mas tinha gente que via ele gigante. Queridas, sorria mesmo. Todo dia, sorria muito. Porque quem tem Cristo, nós temos muitos motivos. É o melhor motivo, é vida. Nós temos a vida dentro de nós, pulsando dentro de nós, pulsando. É uma vida que todo dia a gente acorda, mas ó, a gente dormiu, não dormiu? Ele não. A gente acorda, ele está conosco. A gente vai para o chuveiro, ele está com a gente também. Ele está com a gente tudo quanto é lugar. Por isso que não pode de uma água sair água amarga e água doce. A gente não pode falar das coisas de Deus e fazer as coisas, e daqui a pouco soltar palavrões, falar coisas que vão ferir irmãos, machucar pessoas, desprezar a gente lá fora, tratar mal os empregados, tratar mal as pessoas. Isso não pode, não combina com a gente. Isso não pode fazer mais parte da nossa vestimenta. Não pode. Não deve. Você não pode mais aceitar isso na sua vida. É um novo tempo. Por isso que quando fala rogar, gente, você sabe quando você ora por alguém que você está assim desesperado? É isso. É essa oração que vem das entranhas, sabe? Assim, que é pelo Espírito mesmo, que você vai pedindo, que você vai... Por quê? Porque ele teve a experiência dele com Cristo. E quando a gente tem as experiências mais profundas com Cristo, a gente quer que todo mundo tenha. A gente não quer mais que a pessoa viva uma vida religiosa de bater cartão em igreja. Isso não, gente, isso não. É a pior desgraça que existe. É ser religioso. Nós queremos a vida abundante pulsando em você, você tendo prazer, sabe? A casa do Senhor é maravilhoso estar aqui, é tudo muito bom. Mas também se você estiver lá fora vai ser muito bom, porque Ele está com você. E você vai ser um instrumento onde você estiver, em qualquer lugar. Lembra da praia que eu já falei para vocês? Olha, o sorveteiro, Deus também quer alcançar o sorveteiro. Fala para ele de Jesus. Fala para aquele homem que recolhe o lixo, que você está ali pegando o lixo, fala para ele, Deus quer alcançar ele também. Fala para o seu médico, fala para o advogado, fala para o bambambam, fala para o doutor. Deus não olha nada desses títulos, gente, isso aqui é coisa nossa. Ele olha para o coração, ele quer a humanidade, ele quer todos. Ah, mas aquele não, aquele também. E aquele outro também. Também, Ele quer, todos, todos, sem exceção. Então a gente olha para o apóstolo Paulo e a gente vê, verdadeiramente, não existe impossíveis para Deus, não existe, gente. A história desse homem é algo maravilhoso demais. A gente olhar e ver um coração como era o dele, um homem que era judeu, mas era romano. Ele conhecia a Torá como ninguém, mas ele era de Roma. E o coração dele estava ali em Roma. E verdadeiramente, para os romanos, era muita vaidade, né? Era muito, o ego era muito grande, né? Defender Roma, enfim. Mas é tão maravilhoso saber que tem uma hora, tem um momento. Tem um momento, gente. Assim como teve na nossa vida, o Senhor disse assim, basta, agora é meu. Agora é minha, agora a história vai mudar. Creia nisso. Não abandone ninguém. Nenhum tipo de pessoa, por mais difícil que seja, que os teus olhos carnais não conseguem enxergar, mas abastece o teu espírito com a fé sobrenatural. De você acreditar, de você olhar, de você fechar os olhos e você ver esta pessoa sendo alcançada, você discipulando essa pessoa, você cuidando dessa pessoa, ela sendo batizada, ela dando fruto, ela alcançando outra pessoa, alcançando outra... Gente, é isso que me impulsiona. Isso alegra meu coração demais de fazer, falar, Senhor, meu Deus, que misericórdia, poder uma alma para Jesus, e essa alma hoje ela alcança outra, e depois a outra, oh meu Deus... Que coisa mais linda, Senhor. É lindo demais tudo isso. É, papai. O Senhor é maravilhoso demais. E eu tenho um tempinho ainda, né? Estou aqui. Eu pus tanta coisa aqui, gente. Eu deixei o Espírito Santo me levar, que eu estou mais perdida que não sei o quê. Mas está tudo bem. Está tudo bem, Espírito Santo. Você tem toda a liberdade. Eu fico maravilhada de ver, né? Que Paulo, ele tem a primeira experiência dele, exatamente Deus, através ali, Jesus se apresenta para ele naquele encontro ali, derruba ele daquele cavalo, né? Ele caiu literalmente do cavalo, né? E quando ele cai do cavalo, é tão interessante, gente, isso, né? Que as pessoas, elas sabem quem é a autoridade que não é. Jesus fala com ele e ele responde: Senhor. As pessoas olham para nós, o que elas veem? Que a gente possa pensar sobre isso. O Senhor foi bem no ponto ali de Paulo, aquela autoridade que ele tinha ali dentro, daquele meio que ele estava, aquele cavalo, aquela intenção na rua de Damasco ali, de ir atrás e de perseguir os cristãos. Naquele momento chegou a hora. Ele caiu, literalmente, e ali diz que ele caiu de joelhos. E a palavra do Senhor diz, gente, que vai chegar um momento onde todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Você crê nisso? A gente precisa acreditar nisso, que vai acontecer. Vai acontecer. Quem é que diria? Quem imaginou que esse homem ia ter uma experiência tão singular com o nosso Deus, que ele ia ficar aos pés de Gamaliel, ele ia ser preparado, e ele ia ser usado e ousado. Muitas vezes a gente vê muito pequeno, a gente coloca o nosso Deus pequenininho demais. Ele é o El Shaddai, ele é o Deus Todo-Poderoso, acima dele não há um outro Deus. O nome de Jesus Cristo tem todo o poder. Ele pode todas as coisas, gente. E nós também podemos nele. Se nós crermos, nós faremos coisas iguais ou maiores que ele já fez. Perdoar as pessoas é uma obra sobrenatural que é só pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sem o poder do Espírito Santo, nós não somos bonzinhos para a gente perdoar ninguém. Isso é uma obra divina, é o encontro do divino. É o encontro do divino com o humano. E isso é uma obra, gente, igual ou maior. O perdão não é algo natural, não é. O perdão é sobrenatural. Não se permita ficar presa. Não se permita carregar morto. Coisas do passado precisam ser liberadas, perdoadas pessoas. Quando o Senhor diz, acabou, basta, eu vou mudar essa história hoje, Ele faz. Ele faz, Ele fez na minha vida e fez na sua também, e fez na vida desse homem. E o interessante é que Deus vai no ponto de Paulo, no ponto. Ele estava totalmente vulnerável, ele estava cego. Cego, de repente, cego, bum. Você já viu alguma coisa paralisar alguém como a enfermidade? Paralisa a família. Quem não conversava, começa a conversar. Quem estava longe, vem para perto. Começa a mover ali, sim ou não? Um mover, que você fala, nossa, não tinha tempo, agora arrumou tempo. Outros não arrumam tempo mesmo, nunca. Perdem oportunidades. Depois que partiu, não adianta chorar, já foi. É se arrepender mesmo, gente, e mudar a história. E tomar um novo rumo. É ser diferente. É ser uma nova criatura, é as pessoas verem Cristo em nós. E aqui a gente vê exatamente esse Deus que sabe das nossas vulnerabilidades. Esse Deus que vai naquele ponto da vulnerabilidade. Aonde Ele precisa nos quebrar para a gente ver que nós não somos nada. Nós somos como um sopro. Se soprar, acabou. Acabou. Se Ele disser acabou, acabou, assunto encerrado. É assim. Teria tantas outras coisas para falar. Teria tantas coisas para dizer. Eu me lembro também de Pedro. Pedro, é o Pedro. Pedro é uma peça rara. Quantas vezes eu me vi em Pedro, hein? Nossa. Arranca a cabeça. Não corta a sua orelha, não. É, a Marília era assim, desse jeito. Ah, não tem que ter nada de misericórdia, não. Miriam, é duro a gente confessar os pecados, né, filha? Mas é necessário a gente se arrepender. Que a gente pedir para o Senhor nos ajudar, a gente se transformar a cada dia. E eu sei que ainda tem muita coisa para fazer. Mas eu quero lembrar uma coisa de Pedro, porque me chama muita atenção, ver se eu acho aqui essa parte, que me chama atenção mesmo. Aqui, ó, em Mateus 16, 13 a 19, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, ele perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Ó, presta atenção, foi claro aqui, hein? Não foi a carne, não. Não foi, não. Foi o Espírito. Eles não eram ainda cheios do Espírito Santo, certo, gente? Aqui, o Espírito soprou, falou ali com ele, ó, e ele revelou para ele, e ele foi lá e abriu a boca e falou: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Dá uma olhada o que é que Jesus, ele reveste Pedro de uma autoridade, ele diz assim, ó: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares da terra será desligado nos céus. Eu quero que você preste atenção, porque a palavra Pedro, a gente já sabe, é pedra, né? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, isto é a pedra. Isso é a pedra. Quando ele diz: tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, essa é a pedra. Essa honra é dada para quem, gente? Para o Espírito Santo. Pois ele estava ali sobre Pedro. Ele deu a resposta para Pedro. Abriu o entendimento dele. Essa pedra não é o Pedro, mas a declaração que o Pedro fez. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Será que nós temos a convicção? Ele é o Cristo, filho de quem? Do Deus vivo. Do Deus vivo, o Deus que está aqui no nosso meio. O Deus que vai conosco, o Deus que eu vou andando e Ele está aqui comigo. Ele é o Cristo, filho do Deus vivo. Parece uma frase simples, mas há poder, gente. Há poder de Deus nisso. E algo tão maravilhoso, nós vemos esse Deus. Esse Deus que vê, que olha, mas também, um segundo momento de Pedro. Mateus 16, 21, 23 diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, olha isso, chama Jesus à parte e começou a reprovar Jesus. Tipo assim: o que você está falando, Jesus? Que isso, Jesus? Olha o medo que ele estava. Não, Jesus, não pode ser, não é isso. Olha aqui, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Pedra de novo, só que agora é de tropeço. Porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Por que eu estou te chamando essa atenção? Vocês perceberam aqui dois momentos muito pertinentes. Um aonde o Espírito Santo usa a vida de Pedro, dá para o Pedro uma revelação. O outro, ele se deixou ser usado por quem? Por Satanás. O que que isso chama? Permaneçamos nele. E permanecer nele não é bater cartão na igreja. Isso é uma bênção e isso é fácil demais. Permanecer em Cristo é obedecê-lo. Permanecer em Cristo é fazer a vontade dele. Permanecer em Cristo é estar onde ele quer que você esteja, é ser o que ele quer que você seja, é fazer o que ele quer que você faça. Isso, é isso que ele quer de nós. Então esse tema aqui, gente, vai mexer muito com cada um de nós, cada vez mais. Que verdadeiramente esse Cristo é o nosso Senhor e Salvador, nós precisamos, desde a hora de acordar, será mesmo que Ele é o meu Senhor? É mesmo? Estou procurando outro versículo aqui. Será mesmo que eu estou fazendo a vontade, eu estou onde Ele queria que eu estivesse? Eu estou fazendo a vontade dEle? É um texto de Lucas, deixa eu achar aqui. Está aqui. Lucas 6, 46 a 49 diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Ou seja, nós que ouvimos a palavra e somos praticantes desse evangelho, nós estamos firmados na pedra, na rocha. Vêm as situações difíceis, porque elas vêm e Ele disse que viriam. Ele disse, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. Fica firme em mim, permanece em mim, não sai desse lugar. Vem a poda, vem o vendaval, vem a situação, vem o falatório, vem o diz-me-diz. Fica em Deus, olhe para Deus. Não tira os teus olhos do Senhor. Todos nós somos falhos, mas Ele não é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele é todo poderoso. Olha para Ele, a sua salvação vem dEle. Tudo que você precisa é nele, fique firme. Não se mova se Ele não mandar você se mover. Fique nesse lugar. E aqui diz, olha que coisa mais gloriosa. Mas o que ouve não pratica. É semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce nenhum. E arrojando-se o rio contra ela, logo ela desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Nós somos a casa, o templo do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos encher, adornar essa casa com a palavra de Deus, porque é a palavra que nos santifica todos os dias. Que nós possamos, desde a hora de acordar, nos esforçar para dizer assim, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu estou indo lá para aquele lugar, para trabalhar, eu estou aqui na minha casa para cuidar dos filhos, da casa, da comida, da roupa, do marido, de tudo isso, eu estou aqui, Senhor, para fazer aquele trabalho voluntário, eu estou ali, Senhor, para fazer não sei o quê. Senhor, o Senhor está comigo, eu quero verdadeiramente que o Senhor mude a minha mentalidade, desculpa, Senhor, mas eu sempre penso que eu estou sozinha, sabe, eu sei na minha cabeça, mas eu não consigo unir essas duas coisas, mas eu quero começar a viver assim. Ei, amado, amigo, Espírito Santo, vamos? Então, para lá, vamos fazer? Vamos. Eu quero começar a experimentar isso. Eu quero começar a experimentar essa vida dinâmica, onde o Espírito Santo, Ele habita em mim, e Ele é uma pessoa, e como pessoa Ele sente. Como uma pessoa Ele tem vontades, desejos, anseios. Como uma pessoa Ele fica triste, Ele fica alegre. Como uma pessoa, eu sempre vou olhar para aquela pessoa e falar, ei, vamos conversar? Você está andando, Ele está conversando com Ele. Está fazendo as coisas com Ele. O que você acha disso? Você vai ter experiências lindas. Você não vai ficar louca, não. Não. Você vai ficar louca por Jesus, mais ainda. Mas você vai ter experiências maravilhosas com Deus. Eu vou dizer mais uma coisa aqui. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Tem pessoas aqui que não tinham mais sentido para viver. Vão se permitir viver uma nova história com Deus. E vão encontrar razão desde a hora que acorda. Tem pessoas que eu vejo como se andassem na casa. Assim, ó, passo o dia, não fiz nada. Você vai começar a ver motivo para viver. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, nós vamos orar. Vamos orar, Espírito Santo, porque eu sei que Tu estás aqui, Tu estás falando conosco, Senhor, pela Tua palavra. Tu és amado, Senhor. Espírito Santo de Deus, amado, eis-nos aqui, Senhor. Nós estamos juntas aqui nesse lugar. Ah, Jesus, sempre com o Senhor é tempo de recomeçar, todo dia. É tão maravilhoso saber, Deus, que com o Senhor a gente pode recomeçar todos os dias da nossa vida, Pai. E eu quero descer, Pai, eu quero recomeçar. eu quero recomeçar, Jesus. E você que queira recomeçar a sua vida, que queira um novo tempo na tua vida, pode sair do seu lugar também. Nós vamos juntas aqui. Nós vamos juntas aqui pedir para o Senhor mesmo. Nós queremos um renovo, nós queremos um renovo, nós queremos, Pai, nós queremos experimentar da palavra que diz que quando nós somos fracos é que somos fortes no Senhor. Não queremos em nenhuma área da nossa vida, Pai, eu não quero em nenhuma área da minha vida. Se você também não quer, mas viver qualquer área da sua vida independente, sai do seu lugar. É um ato de fé, sim. Sai do seu lugar e vem até aqui, nós vamos orar juntas aqui. Senhor, nós estamos aqui dizendo, eu não quero nenhuma área da minha vida mais, Senhor. E nem na vida das minhas irmãs, que nós sejamos independentes do Senhor, Pai. Nós queremos, Pai amado, nos colocar aqui nesse lugar e dizer, Senhor, nós queremos, Pai. Nós desejamos, Deus amado, sermos cheias do Teu Espírito Santo. Nós desejamos, Pai amado, ter fome e sede de Ti. Nós desejamos ter novas experiências com o Senhor, Pai. Vem, usa a Tua filha mesmo, Pai. Que ela saia desse lugar, Pai amado, que ela se exponha, que ela deixe ser usada pelo poder de Deus como o Senhor desejar, Pai. Faz a Tua vontade sobre a vida dela. Vem, Espírito Santo, Deus, toma, toca, Pai, toca, Pai, toca. E derrama cada vez mais da tua graça e da tua unção sobre a tua filha. Continua usando ela, Pai amado, querido Deus. Continua, Pai, derramando Romachá na Kayasu, derrama sobre a vida dela, Pai amado. Espírito Santo, renovo, fortalece a sua fé, fortalece, Pai amado, tira essa tristeza do seu coração, Pai, que ela possa, Pai amado, em nome de Jesus, ela vai estar do outro lado com um cântico nos lábios, Deus. Ô Senhor, em tantas áreas o Senhor já deu a vitória, tem mais essa que o Senhor também dará, em nome de Jesus, que ela seja fortalecida no teu espírito, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eis aqui a tua filha, Pai, obrigada pela tua filha que tem permanecido firme no Senhor todos os dias, obrigada porque o Senhor tem renovado a alegria do seu coração, o Senhor tem encharcado ela, Pai amado, com um cântico novo, Jesus, obrigada pela vida dessa mulher, Jesus, essa mulher que é tão abençoada, Jesus, que faz com tanto amor o que ela faz, Jesus, continua regando o coração dela. Eu quero que o Senhor regue de amor, que ela se sinta amada, valorizada, Pai amado, porque ela é muito especial. Ela é uma mulher virtuosa, Senhor, ela é querida, Pai. Deus, eu quero muito que ela sinta o abraço do Senhor na vida dela, que ela sinta-se, Pai amado, que ela tem um valor especial, que tudo, Pai amado, querido Deus, o Senhor tem visto, Pai amado. Jesus, oh Deus, oh Deus, Deus, obrigada que nos momentos mais difíceis o Senhor sempre esteve, ela anda contigo, Deus. O que seria dela se não fosse, Pai amado, Senhor? O Senhor é um Deus tão bom, Pai. Obrigada porque o Senhor começou uma grande obra no meio dessa família. O Senhor há de completá-la, Jesus. Ela não anda pelo que ela vê, ela anda pelo que ela crê, Jesus amado. Ela seja revigorada. Eu quero que o Senhor encha o coração dela da alegria, alegria que vem do teu Espírito. Eu quero que o Senhor coloque um cântico novo no seu coração, Jesus. Faz isso, meu amado, faz isso, meu querido. Deus tem se alegrado contigo, minha amada. Oramai, candarabasui, alabaxê, candarabas. Doce Espírito Santo de Deus, amado Deus, amado Deus. Sede e fome de Deus, sede e fome de Deus. Sede e fome, deixe Deus te usar, querida. Como você é assim, amada do Pai. Mulher virtuosa, cheia, cheia, cheia da presença de Deus. Fala desse amor, do seu jeitinho mais lindo e especial. Mãos abençoadas. Mulher que não come o pão da preguiça, mas que de dia, muito cedo, se levanta, Pai, e prepara tudo na sua casa, Pai amado e querido Deus. Vem, Senhor amado, ao encontro dela e derrama sobre ela esse renovo que ela tem pedido, Deus. Move as águas e que ela possa experimentar mesmo, Pai, cada vez mais a vontade perfeita do Senhor. Que ela consiga perdoar aqueles que a ofenderam, Pai, que desprezaram. E que ela consiga, Pai amado e querido Deus, derramar sobre eles do teu amor, da tua misericórdia, da tua compaixão. Oi, Yasnai. O Senhor deu muito mais do que ela podia imaginar.
O Senhor tem feito algo tão lindo na vida dessa mulher, Jesus. Continua derramando mesmo sobre a vida dela, Pai. De maneira tal e que ela dependa do Senhor, Pai. Aquilo que ela não consegue, que ela fala, eu vou conseguir porque Deus é comigo. Senhor, eu quero ver essa mulher contando testemunhos das vidas que ela ganhou para Jesus. Eu quero ver aquela mulher, Pai amado, ali, Senhor, onde ela trabalha, Senhor amado. Ela trazendo, Pai amado e querido Deus. Aquela mulher sendo quebrantada pelo Teu Espírito Santo. Senhor, move, move, move. Espírito Santo de Deus, eis aqui a Tua amada, a Tua querida, Senhor. A Tua palavra diz que aquele que pede, recebe. Aquele que bate na porta, se abre. Oh, Jesus, olha para o coração dessa mulher. Olha, Pai, para o amor que ela tem por Ti. Jesus, a Tua palavra diz que mesmo, Pai amado, querido Deus, mesmo, Senhor amado, quando nós formos pessoas mais experientes, tivermos as cãs brancas, Pai amado, daremos fruto assim a ela. Que essa doçura, o amor que ela tem nesse coração se espalhe onde ela anda, onde ela está. Que ela possa ver o fruto, Pai amado, desse seu penoso trabalho, Pai amado, querido Deus. Todos os dias renova a sua saúde. Abençoe e dá a ela tudo que lhe é de direito. Assim como Deus, o Senhor faz sobressair a justiça como luz. E os seus direitos como o sol do meio-dia seja sobre a vida da tua filhinha. Em teu nome, Jesus, eu abençoo, meu Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Não, não existe. Pode sonhar sonhos grandes. Pode sonhar sonhos grandes. Aqueles sonhos que os seus olhos são impossíveis para Deus, não é? Aqueles que dão. Aqueles que alimentam os meus pequeninos. Aqueles que dão a água, a roupa. Aqueles que fazem tudo para eles, estão fazendo para mim. O Senhor tem visto, filha, do coração. O Senhor tem visto o teu amor, a sua entrega, a sua doação. Pode sonhar. Pode pedir. Pode pedir o impossível. Vai acontecer. Seja do céu. Dá ordem aos teus anjos, Pai amado, querido Deus, para dar, para se materializar sobre a vida da tua filha, as bênçãos, Pai amado, que ela tem esperado. Não de homens, mas através dos homens virão, Pai. Seja liberado nessa noite, Pai amado, essa bênção tão grande, Pai. Que ela seja surpreendida com as bênçãos dos céus, Pai amado, que Deus, que não trazem desgosto nenhum, pelo contrário, que glorificam o teu nome, Jesus. Que não somente ela, sua mãe, sua casa, o trabalho das suas mãos prospere, porque ela é uma árvore, Senhor, uma árvore em ribeiros de água, que a folhagem não murcha, que no vindo tempo, Pai amado, que Deus, ela frutifica, e tudo que fizer prosperará, tudo que fizer prosperará. Oxalá. Santo Espírito de Deus, que o Senhor tome, Pai amado, o coração da tua filha nas tuas mãos e que ela possa experimentar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor na sua vida. Que ela possa, Pai amado e querido Deus, experimentar, Senhor, ela encostar no Senhor como um gesto, Pai amado, de fé, como se ela encostaria no seu Pai na terra. Ela sentir a tua presença, Pai amado, o Senhor, Pai amado, fazendo lembrar que ela não está sozinha, Deus, não está, Senhor, que o Senhor é com ela, Jesus, o Senhor é com ela, Jesus, o Senhor é com ela, e o Senhor pode surpreendê-la de maneira sem igual, filha. Deus, Ele tem poder de tirar aquilo que não é da parte dEle, mas Ele tem poder de acrescentar, de fazer sobremaneira na tua vida. Deixa Ele fazer, deixa Ele fazer, confia nele, confia, confia o trabalho das tuas mãos para Ele, confia. Deus te deu dons e talentos, querida, se prepara, porque Deus vai te levar fora daqui. Não precisa se preocupar com nada, apenas se preparar. Se você não tem passaporte, faça.
Deixe Deus te levar. Ele vai te dar tudo o que você precisa. Vai ser para a glória e louvor dele. E você vai dentro daquele avião, você vai se lembrar que Deus vai colocar na sua boca uma palavra, rema, para uma pessoa que vai sentar do seu lado direito. E você vai abrir a boca e vai falar algo que quando você fala, o que eu disse não foi você, foi ele em você. Deus vai te dar experiências maravilhosas. Deus está dizendo assim: vá nas madrugadas, busque-o, busque quanto você pode achar. Vai de comalamachekanamas, deixa Deus falar com você. Deus quer te levantar nessa noite aqui, algo sobrenatural sobre a sua vida. Deus não quer mais que você viva para você. Não precisa se preocupar com as coisas, mas Deus quer te levantar no reino dele, no reino dele, de maneira sobrenatural. Deus está dando o entendimento da sua palavra. Amada, amada, abre a sua boca. Tem gente no meio da sua família que precisa ouvir dos seus lábios o que você já conheceu, essa verdade que transforma, essa verdade que liberta. Não tenha medo de falar, não tenha medo, porque Deus é na sua vida. Deus te levantou no meio dos seus, Ele te trouxe para perto. As suas emoções estão nas mãos do Senhor. Os seus sentimentos estão nas mãos do Senhor. Os seus planos, os seus sonhos você entregou para Ele. Você vai ver as águas começarem a se movimentar na tua vida, filha. Você vai ver, não precisa temer. Não precisa, você precisa apenas confiar no que Deus tem colocado no seu coração. Deus precisa, Deus precisa, Deus quer ver você se humilhando e confiando. Faz, Ele tem falado com você aqui dentro, ó. Ele só está confirmando aquilo que Ele já falou com você. Agora faça aquilo que Deus colocou no seu coração e você vai experimentar. Você vai ver o que Deus vai fazer com você, através de você, nesta noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai amado e querido Deus. O entendimento dessa jovem seja aberto, que o Senhor venha, Pai amado, revestir ela da autoridade de Deus, quando ela abrir a boca, Pai amado, no trabalho dela, nos lugares que o Senhor a levar, Pai amado e querido Deus. Ah, Senhor, a unção do céu que quebra o jugo, Pai amado, venha naquele lugar. E que em nome de Jesus Cristo, levante-se uma evangelista do Senhor, levante-se uma jovem cheia do teu Espírito Santo, Pai amado e querido Deus, que na autoridade do Senhor falará, e que corações, Pai amado, serão quebrantados, ouvirão e receberão, Pai amado, desse Cristo, Pai amado, que vive e que reina. Dá ela línguas, Pai amado, línguas diferentes, Pai, línguas diferentes, Pai amado, que ela flua, Pai amado, flua, Pai amado, flua no inglês, flua no francês, Pai amado, flua, Pai amado, dá ela o dom, Pai amado, que ela precisa para o Senhor levar aonde o Senhor quer levá-la, Pai amado. Seja feito sobre a vida dela a sua vontade, assim como o Senhor fez nos céus, faz aqui sobre a vida dela, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, Jesus. Espírito Santo de Deus, Senhor Deus e Pai, em teu nome, Jesus, em teu nome, Jesus, amado. Eu, Espírito Santo, tu sabes o quanto a tua filha te ama, tu sabes o quanto ela te ama e o prazer que ela tem na tua presença, Pai, o prazer em te servir, Senhor. Espírito Santo, vem e sara a ferida mais profunda da sua alma e enche ela da tua graça, da tua unção, do teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, Deus, Deus, vem, vem, Senhor, e fortalece seus pés na pedra, Senhor, na rocha, Deus, fortalece, Pai. Jesus, Jesus, filha, não é só você, você, seu esposo, sua casa, são o farol do Senhor nesta terra, e ninguém pode impedir uma obra que o Senhor começou. Ninguém tem o poder de colocar um luzeiro como esse, um farol embaixo de uma cama, embaixo de um navio, não pode, não tem como apagar. Tudo bem, Espírito Santo de Deus, continua encharcando o coração desta família do teu amor, e os olhos deles sejam firmados no Senhor, Pai amado, no Senhor e na sua palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, aqui, Pai amado, esse coração, Pai amado, seja sarado, que o bálsamo de Gileade seja tocado, Pai amado, seja derramado sobre a tua filhinha. Levanta mesmo mais, derrama a sede e fome da tua palavra, derrama a sede e fome da tua palavra, que ela olhe, Pai amado, para essas mulheres, que ela olhe, Pai amado, para as pessoas, Senhor amado, com o teu olhar, que ela consiga perdoar aqueles que a ofenderam, que machucaram, que decepcionaram, Pai amado, que ela consiga, Pai amado, querido Deus, que ela dê fruto, 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 e mais fruto, e mais fruto, e mais fruto, não cessa, não cessa de falar desse evangelho, amada, não cessa, ali no teu, ali, eu começo a falar, lá no teu prédio, faça um chá ali na tua casa, convide duas pessoas que estão prontinhas ali para receber aquele evangelho, convida simplesmente para tomar um chá na sua casa e você vai ver o que o Espírito Santo Deus vai fazer, vai começar ali na sua casa, o Senhor já preparou todas as coisas, basta você convidar e elas irão ali com muita alegria e você não vai fazer nada, você vai abrir a boca e o Senhor vai falar através de você, doce Espírito Santo de Deus que tem regado o coração da tua filha da palavra que é vida e que é poder, o Senhor, Pai amado, quem tem feito, Pai amado, que Deus que levantou essa mulher como valente do Senhor nessa terra, Pai, o Senhor que tem encontrado o coração, Pai amado, tão lindo, o Espírito excelente de Daniel está sobre ti, meu Deus, meu Deus, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, amado, essa mulher, Pai amado, é como a corça que anseia por águas, Pai, ela vive na fonte todos os dias, bebendo dessa água, Jesus, 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 amado, o Senhor é a tua justiça, o Senhor é o teu Deus, o Senhor é que vai à tua frente nessa batalha, não é tu, é dele, ele, você não vai fazer nada, é ele que vai fazer, Deus que está renovando as forças, que está bom ânimo, você vai ser mais cheia ainda, amada. Deus vai transbordar na tua vida de maneira tal que as pessoas vão olhar e falar, mas como? Ela está de pé? Como que ela consegue rir? E Deus vai derramar sobre você, vai derramar sobre a sua filha, vai derramar sobre a sua família, vai derramar, Deus está provendo de maneira sobrenatural, coisas lindas estão acontecendo, milagres estão rompendo, meu Deus, o sobrenatural, Senhor, oh, anjos do Senhor que estão nesse lugar, ele deu ordem aos anjos, amada, para entregar essa noite para você essa vitória tão grande. Você vai ver se materializar. Pode se preparar, porque Deus, você não pediu, é Deus que está te dando. Financeiramente a tua história vai mudar, amada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem para fazer realizar na sua vida através de você, minha querida. Aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Eis aqui uma adoradora do Senhor, que o adora em espírito e em verdade. Oh, amado Espírito Santo, sopra sobre ela de maneira sobrenatural. Usa no poder do teu Espírito, aonde tu quiseres, como tu quiseres, faz, conforme está no teu coração, para glória, louvor do teu nome, Jesus. Eis um vaso, Pai amado, querido Deus, um vaso de honra na tua presença. Opera, age, agindo, Senhor, quem impedirá? O Senhor é o Deus que cria, que faz existir onde não existia. O Senhor é o Deus que muda o coração de homens. O Senhor é o Deus que cria leis em favor, do seu reino. O Senhor é Deus que, Pai amado, traz reis, tira reis, põe, estabelece. Eis aqui a menina dos olhos do Senhor, Pai. Eis aqui, Pai amado, cobre ela com teu sangue mesmo, Pai amado. Ela é invisível, ou seja, ela é invisível diante do inimigo, Pai amado. O inimigo sabe que não pode tocá-la, Pai amado, querido Deus. Seja engrandecido Deus, Deus da nossa vida. Faz conforme agrada o teu coração, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo de Deus, amado Deus. Aquele que tem sede, busca. Eis aqui a tua filhinha amada. Essa intercessora. Que ora, Jesus. Que ora de coração, Pai. Que tem um coração quebrantado, Deus. Oh, Jesus, alcança esse que ela tem pedido, Pai. Muda a história dessa família, Jesus. Muda a história. Abençoa, Jesus. Vem. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, amado, 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 vem ao encontro dela. A tua palavra diz que em Cristo Jesus todas as necessidades dela serão supridas, Pai, todas elas em nome de Jesus. Eu quero te pedir, ajuda ela a ficar firmada na rocha, ajuda ela, Pai amado e querido Deus, a firmar-se, Pai, a firmar-se, Senhor. Dá para ela a ousadia que ela precisa, a intrepidez, Pai amado, para falar aquilo que precisa ser falado, não aquilo que querem ouvir, Senhor amado. Faz, Senhor, faz, Deus, faz, Pai. Chegou a hora de o Senhor trazer essa mulher para fora, Pai amado. Chegou a hora de o Senhor trazer para fora. Chegou a hora, Pai amado, de o Senhor mudar, Pai amado, querido Deus, o curso da vida dela. Faz conforme está estabelecido no seu coração, Pai. E em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, eu oro a tua palavra que diz. Lá em Deuteronômio 28 diz, Pai amado, aquele que ouve, Pai amado, atentamente a tua palavra, Senhor Deus, aquele que escuta atentamente a tua palavra, Senhor, a tua palavra diz, Pai amado, que bendita essa mulher será no campo, na cidade, na entrada, na saída, onde ela estiver, meu Deus. Bendito, Pai, bendita, Pai amado, ela não vai pedir emprestado, mas ela vai ter para dar a muitos. Vai ter para dar a muitos, Senhor, faz ela prosperar de maneira sobrenatural. Transborda ela, Pai amado, que ela sempre tenha, Pai amado. Leva essa mulher na casa de uma pessoa, Pai, leva ela, Pai amado, leva ela ali, Pai amado, que ela prepare aquele bolo, que ela entregue, Pai amado, que ela lhe vá e abençoe, Pai amado, que ela fale dessa paz que essa pessoa precisa ter, essa paz que só Deus tem para dar. Faz grande o teu nome na vida dela, faz, Jesus amado, faz, porque ela deseja ter experiências novas contigo, Deus. Dá para ela essas novas experiências sobrenaturais, Pai amado. Faz, Pai amado, o teu nome grande. Eu quero que essa mulher viva a vida abundante do Senhor, Pai, nessa terra, para ela. Eu a abençoo com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Espírito Santo de Deus amado, querido da nossa alma, nós te bendizemos, Senhor amado, porque é bom estar na tua presença, e sabemos que na tua presença o Senhor tem delícias perpétuas. Eis aqui a tua filha, Pai, que tem buscado no Senhor, Pai amado, cura completamente, da cabeça aos seus pés, toca, Pai, nos seus neurônios, toca na sua mente, toca, Pai amado, na corrente sanguínea, toca, Pai, na sua musculatura, toca, Pai amado, em todas as partes do seu corpo, toca, o Senhor sabe, enfermidade, aonde você está, em nome de Jesus Cristo, que você vai embora e nunca mais volte, que ela seja tocada pelo poder de Deus, Pai. Está escrito na tua palavra que pelas pisaduras de Cristo ela foi sarada. Está escrito na tua palavra, Pai amado, que o Senhor já levou sobre si toda a enfermidade, toda a dor, Pai. Ela não aceita o diagnóstico, Pai amado, porque ela, Pai amado, ela já entregou esse diagnóstico nas mãos do Senhor, e ela tem declarado, Pai amado, que ela não vive, Pai amado, da palavra dos homens, mas ela vive da palavra de Deus. E nós nos unimos na fé, Pai amado, clamando pela cura completa da tua filha, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, Pai amado. Nós cremos, Jesus. Eu quero te pedir que ela permaneça firmada na rocha, que ela fique em Deus em todo o tempo, Senhor amado, que o auxiliar, o doce amado Espírito Santo, seja seu amigo todos os dias, que você cresça na intimidade, que você dependa dele cada minuto da tua vida, que você tenha prazer na palavra, em meditar de manhã, tarde e noite, e que você possa sentir, não somente aqui na sua cognição, mas eu quero que aqui no teu espírito você sinta a presença dele, que você o busque todos os dias, que você sinta alegria, porque você não vai andar não pelo que você ouviu e nem pelo que você viu. Você vai andar como uma mulher cheia, transbordante do Espírito Santo. Eu quero pedir isso ao Senhor. Eu quero que ela voe nas asas do Espírito, Pai. Eu quero que ela tenha experiências sobrenaturais contigo. Eu quero que ela, Pai amado, que seja o momento mais lindo da vida dela, onde, Pai, ela teve experiências sobrenaturais do Deus que fala, do Deus que vê, do Deus que ouve, Pai. Em teu nome, Jesus, nós oramos e damos graças pela vida da tua filha. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus grande e fiel, Pai. Obrigada, Pai amado, por esse fruto bendito desse ventre. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, porque o Senhor é manifestação da tua glória e do teu poder. É feitura das tuas mãos, Pai amado, que essa criança venha, Pai amado, como adorador do Senhor, que adora em espírito e em verdade, Pai. Que essa criança venha para adorar ao Senhor manhã, tarde e noite, Pai amado. Que seja levantado no poder de Deus, Pai amado, na graça do Senhor. Que esses pais, Pai amado, sejam levantados, Pai amado, que no acordo. No acordo, no amor por Deus acima de qualquer coisa, e possam, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, ensinar essa criança no caminho que deve andar, Pai amado. Que essa criança possa ver nos seus pais, Pai amado, querido Deus, a vida de Cristo, Pai. Senhor, faz essa mulher uma mulher, Pai amado, que todos os dias, Pai amado, ela escolha a melhor parte, Pai. Se humilhar na tua presença e andar na tua presença, que ela escolha, Pai amado, andar conforme agrada o teu coração, que os lábios dela sejam, Pai amado, palavras, Pai amado, de adoração, que não saia murmuração, Pai, que ela lembre-se sempre, não existe nada, filha, que Deus não possa te dar. É necessário dobecola, mecaná, que você confie no Senhor, que você confie, não deixe que a murmuração tome conta do seu coração, mas cada dia mais, fala, eu quero te amar mais, eu quero te buscar mais, Senhor Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha renovar, renova, 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 renova a alegria do coração da tua filha, renova, Pai amado, que Deus vai tirando, ei Deus, milagres, maravilhas. Deus Jesus, Deus de milagres e maravilhas. Deus de milagres e maravilhas, mulher. Você conhece esse Deus de milagres e maravilhas. E é só o começo. O Deus de milagres e maravilhas vai dar de comaná e de camaná o dom de milagres e prodígios na tua vida. Você precisa do comaná, candeca, baracandô, baixinicandá, crer e confiar e deixar Deus te usar conforme Ele quer. E aonde Ele quer. Oh my goodness, my God, my Allah, why do I wonder like another master now, now? Why call? And I say, nem como se manai, ele te come como se lhe. E nem quando ela vai comer, ela vai estar. Ah, mãos que curam. Mãos que curam. No hospital, quando você estiver ali, Deus vai te usar ali. Na vida de uma enfermeira, fale para ela do que Deus fez na sua vida. Fale do milagre que você já viveu. Fale, porque Deus, Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar, não é que Ele vai, Ele quer já, mas Ele vai usar muito mais. Se prepara. Consagra a sua vida ao Senhor, deixa Ele usar com milagres e maravilhas, prodígios vão acontecer. Deus está levantando pessoas que creem, tomar, Ele está distribuindo dons e milagres, prodígios e maravilhas. Espírito Santo, usa a tua filha como agradar o teu coração, faça-se cumprir sobre a vida dela a tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor. Profeta de Deus. Quando você entrou naquela porta ali, o Senhor disse, eu trouxe de longe, você estava longe, você estava numa batalha muito grande. Amada, essa batalha não é sua, é de Deus. Não negocie aquilo que é inegociável, que é a palavra do Senhor. Não faça aquilo que você sabe que você não pode fazer. Perder com Deus na frente é ganhar na certa, amada. Querida, deixa Deus usar a sua vida.
Deixa Deus, Deus coloca, entrega no teu coração palavras. É para você ir falar, e pode ir falar mesmo, e entre como autoridade de Deus nos lugares, porque Deus quer usar a sua vida. É algo sobrenatural. Quando você entrou, o Espírito se moveu dentro de mim, e eu vi ali uma profeta do Senhor nessa terra, que se coloca, levante-se os profetas, em nome de Jesus Cristo, para que Deus use na palavra, no poder da palavra de Deus, porque assim Deus quer te usar, querida. Deus, tu vai começar, não tenha medo das portas, de quando baterem as portas, serem não. Deus, e como ai, né? Se como as, queira fazer a vontade do teu pai, queira fazer a tua casa, não é tua, é dele. A tua família não é tua, é dele. Aquilo que você não consegue, Deus consegue. Lembre-se de Saulo. Lembre-se do que Deus fez na vida de Saulo. Deus tem poderosos que Ele vai entregar na sua mão, e presta atenção. Não olhe com o teu olhar, olhe com o olhar do Senhor. Olhe, porque Deus vai revelar o coração ali, e Deus vai dar a chave para você entrar. E na hora que você abrir a boca e falar, Deus vai entregar ali. Eu não sei quem você é, mas eu sei que você é de Deus, e você é profeta de Deus, amada. Deixa Deus te usar para a glória dEle. Presta atenção. Você não vai fazer nada nessa batalha que você está passando. Você está passando por uma luta muito grande. Você vai só lembrar dessa palavra. Acho que é no Salmo 37, se não me engano, verso 6. Não lembro, mas diz assim. Que o Senhor, Ele vai fazer sobressair a justiça. Sobressair significa que ela já tem, já está aí. Como luz. Ou seja, Ele quer que seja visto. E os seus direitos como o sol do meio-dia. Não adianta, amada. Se tentarem te colocar lá para baixo, não tem jeito, porque quando a luz, não precisa fazer nada, só precisa obedecer. Seja discípula de Cristo, faça discípulos para o Senhor. Doe a sua vida, faça o que Deus tem colocado no seu coração. Se apresente para esse exército de Deus, se coloque à disposição para servir como Ele quiser. Faz a vontade dEle. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando das suas causas, Ele está cuidando dos seus negócios, Ele está cuidando, Ele está indo na frente, a dianteira. A tua batalha, presta atenção, eu não te conheço, mas eu vou dizer uma coisa para você. Na tua parentela, na tua família, preste atenção. Deixe Deus ir na frente. Ele está lá na dianteira. Só assista o que Ele vai fazer. Aguarde. Viu? Como você chama? Juliana, linda. Deus te abençoe, viu, querida? Amém, Espírito Santo de Deus. Em teu nome, Jesus amado. Dá ousadia e intrepidez para tua filha, Pai amado, no poder do teu Espírito, para ela se mover, para ela falar. Se ela soubesse a credibilidade que ela tem no meio de tantas pessoas, Pai amado e querido Deus. Senhor, pessoas, Pai amado, que confiam, que entregam nela, Pai amado. Pode entregar, Senhor amado, chaves de casa, entregam cheques assinados, se fosse o caso. Entrega qualquer coisa. Abre a tua boca que eu vou te encher. Deixa. Ah, eu nem como até quando você vai esperar? Até quando você vai esperar? Seja apenas o que Deus quer que você seja. Dê passos como você deu hoje. Faça o que Deus quer que você faça. Deixe Deus tratar, filha. Deixe Deus cuidar. Ali tem uma briga dele com Deus. Por que levou meu pai? Por que levou meu pai? Não coma ai, de como mexe, me contra bas rede, se me cai, tarra mache. Mala com grubia, se ela baixa, ela baixa, que der, blá, 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 se der, cai dela bas. Assim como o Senhor sabe da hora certa. E Ele foi ao encontro de Saulo, Ele vai ao encontro do seu. Ele vai ao encontro, amada. Ama, continua amando, continua fazendo do seu lar o melhor lar. O lar onde a paz do Senhor reina. Faça da sua parte, mas confie que Deus vai tratar o que precisa ser tratado. Não passe a mão no pecado. Não passe. Deixe Deus fazer o que precisa ser feito. Mas continue sendo a mulher virtuosa que você é. Agora Deus quer te levantar em muitos lugares. Porque muitos virão através de você. Não vai ser através da minha pessoa. Vai ser você. Porque eles confiam em você. Eles conhecem a você, amado. O que você falar? Amada. Querida. Conta. Conta o que você sabe desse Cristo. Fala do que você sabe desse Cristo que fez na sua vida, meu amor. E você vai ver o que esse Cristo vai fazer na vida dessas pessoas através de você. Dependa de Deus. Se permita.
vida é depender de Deus, só isso. Eles estão clamando, querida. Está tudo pronto. Deus está pondo um novo cântico aqui nos seus lábios, no seu coração, olhos de alegria. Deus está tirando você desse lugar de tristeza, de angústia que você estava vivendo. Ele está arrancando você desse lugar, porque você não vai mais andar pelo que você vê. Chega desse tempo. Você vai andar pelo que você crê. É pelo poder do Espírito que você vai ser cheia. Pelo poder de Deus você vai andar, amada. Serão os melhores anos da tua vida, querida. Os melhores anos da tua vida, amada. Deus está te levantando nessa noite. Se aproprie do que Deus já te deu. E você vai ver o fruto de tudo isso. Anote o dia. Anote o que Deus está falando com você. E você vai ver o que Deus fará em você, através de você. Vai começar naquela casa e vai se espalhar por onde você anda, onde você trabalha, onde você está, com os amigos dos seus filhos, com as vizinhas, com os parentes. Deus vai fazer. Deus vai fazer em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, amado, querido Deus, em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo. Glória e louvor é tudo teu. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem dá tudo que nós precisamos. Nós não temos nada se não vier do céu. Recebe a honra, a glória, o louvor e a exaltação, meu amado. Espírito Santo, sela cada semente, Pai amado, que foi aqui, Senhor amado, distribuída, sela. Sela, Pai amado, querido, o coração das tuas filhas, Pai, com o selo do teu Espírito, Senhor amado. Que a tua palavra, Senhor, não seja roubada, mas que verdadeiramente, Pai amado, ela venha frutificar, Senhor. Leva cada um de nós, todos nós em paz, guardados pelo Senhor, Pai amado, que seja uma noite de descanso maravilhosa, Pai amado. E que em nome de Jesus Cristo, Senhor, tenhamos novas experiências contigo, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Vá em paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus.